Muito obrigado.
20 minutos, senhor Presidente.
Senador Oswaldo Sobrinho, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o senador Paulo Paim e registro, cumprimento aqui os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado e registro mais uma vez, senador Paulo Paim, que não poderia deixar de vir a esta sessão num dia importante, diria até histórico, do Parlamento Brasileiro, em que foi promulgada uma emenda à Constituição que institui o voto aberto na apreciação da cassação de parlamentares e na apreciação de vetos presidenciais. Estava no evento em São Paulo de lançamento da plataforma digital do PSB e Rede, que vai colher sugestões da população brasileira a respeito do programa que Eduardo Campos e Marina, PSB e Rede, oferecerão à população brasileira nas eleições de 2014. E um tema que tem a ver com, de certa forma, com a apreciação do voto aberto, porque ambos ampliam os instrumentos de participação popular e dão transparência à coisa pública. Eu tenho procurado o senador Paulo Paim ser uma pessoa coerente nas minhas ações políticas, no sentido de ampliar os instrumentos de participação popular, de facilitar os instrumentos de participação popular, de dar transparência no exercício da atividade política, da atividade pública. Foi assim quando apresentei no início do meu mandato e aprovamos este ano a proposta de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. Hoje, senador Oswaldo Sobrinho, e essa matéria aguarda apreciação e aprovação na Câmara dos Deputados, mas é importante registrar que hoje, para apresentar um projeto de iniciativa popular, é mais difícil do que criar um partido político. Criar um partido político que tem o monopólio da representação política. São necessárias, hoje, algo em torno de 1.300.000 assinaturas, 1.400.000 assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular, quando que para criar um partido político a metade desse número de assinaturas. Portanto, essa foi uma das primeiras medidas que apresentei, reduzindo o número de assinaturas para metade, 0,5% do eleitorado brasileiro, ampliando a possibilidade de que a população, além de apresentar projetos de iniciativa popular, possam apresentar propostas de emenda à Constituição, e essa iniciativa foi enriquecida pela proposta de que essas assinaturas possam ser recolhidas digitalmente. E eu espero que a Câmara dos Deputados aprove em breve essa matéria. Mas também busquei ampliar os instrumentos de participação popular e fiquei muito feliz com a decisão do senador Vital do Rego. Agradeço ao senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de colocar em pauta uma outra proposta de emenda à Constituição de minha autoria, que já tinha apresentado como deputado na Câmara dos Deputados, que institui, senador Paulo Paim, a eleição direta para os administradores regionais do Distrito Federal. Está na pauta com parecer favorável do senador Gin. E espero que aprovemos isso na próxima quarta-feira. E por que digo que é importante? Nós temos, senador Paulo Paim, no Distrito Federal, cidades como a Ceilândia, por exemplo, que está entre as 100 maiores cidades brasileiras. Nós temos cidades como Planaltina, que são cidades que tem mais de 150 anos. E hoje a população dessas cidades não tem o direito de votar nos seus administradores regionais, não tem o direito de escolher o seu administrador regional. E muitas vezes o administrador indicado pelo governador, a partir de uma indicação de um deputado distrital, sequer mora na cidade que administra, Paulo Paim. No pleno Distrito Federal, hoje, tem vários, mais de uma dezena de administradores regionais que sequer moram nas cidades que administram. E que são administradores regionais, senador Oswaldo Sobrinho, que servem mais ao parlamentar que os indica do que ao conjunto da população. Portanto, nós queremos fazer essa modificação, promovendo a eleição direta para administradores regionais. Defendo também, e voltarei a esse tema em outros momentos, a criação de uma carreira para as administrações regionais, de uma carreira através de concurso público, para dotar essas administrações regionais de um quadro qualificado, de engenheiros, de arquitetos, de gestores, gente com capacidade de avaliar os projetos sob critérios técnicos, com agilidade, para que a cidade possa funcionar de forma adequada, para não acontecer isso que nós, lamentavelmente, vimos algumas semanas atrás, a prisão de dois administradores regionais por estarem negociando, vendendo alvarás. Portanto, também essa proposta vai no sentido de ampliar, de facilitar os instrumentos da participação popular. Vossa Excelência, senador Paulo Paim, é testemunha de como tenho lutado desde o início dessa legislatura aqui no Senado pela instituição do voto aberto em todas as modalidades de votação. Já fizemos no início desse ano, no ano passado, debate sobre isso e me lembro de uma parte que Vossa Excelência fez, senador Paulo Paim, e que para mim é o argumento definitivo no que se refere ao voto aberto para apreciação dos vetos presidenciais. Porque muito se diz e foi dito aqui nesse plenário várias vezes por vários senadores, não, mas agora nós vamos ficar refém do governo federal, da pressão do governo federal. Pois olhe, senador Oswaldo Sobrinho, nesse período todo que foi instituído o voto aberto desde a Constituição de 88 para cá, do voto secreto para apreciação de vetos presidenciais, sabe quantos vetos foram derrubados pelo Senado Federal? Pelo Congresso Nacional? Três. Três apenas, senador Paulo Paim. Mais de 5 mil votados. Vossa Excelência lembrou do teste do pezinho, que foi derrubado a pedido do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E os outros dois foi o dos royalties, que todo mundo era uma questão regional, todos os parlamentares queriam expressar a posição de defesa do seu Estado, e uma questão do plano de carreira dos servidores do Congresso Nacional.
Que foi mais ou menos acordado o seguinte: dizia que tinha um vice de iniciativa, eu veto, e estão liberados para derrubar o veto. Me lembro da orientação que nós recebemos.
Então vejam, foi em parceria com o executivo, não derrubava nenhum. Todos os demais vetos foram mantidos. Recentemente nós tivemos exemplo, senador Paulo Paim, de vários projetos que foram aprovados por unanimidade por essa casa e a apreciação do veto. Um mês depois, os vetos foram mantidos. Ora, é claro que o veto é bom, o voto secreto é bom para aqueles que querem negociar vantagens. É a liberação da emenda, é um cargo no ministério. Efetivamente é isso que tem acontecido historicamente e muito feito pelas lideranças que acabam conduzindo as suas bancadas. Nós vamos iniciar um novo processo político no país de transparência e que vai levar, senador Paulo Paim, à necessidade de uma maior responsabilidade por parte dos parlamentares na hora de definir o seu primeiro voto. O voto inicial na matéria, porque ele poderá ser confrontado um mês depois com uma nova votação e acompanhado pela opinião pública. E quero registrar aqui que entendo que é absolutamente legítimo que o parlamentar mude de posição. Ele pode, em 30 dias, 40 dias, ser convencido por argumentos e mudar sua posição. Nós estamos todos sujeitos a isso, não vejo problema algum em mudar de posição. Agora, é importante que a população saiba para que ela acompanhar quais foram os motivos que você mudou de posição. Muitas vezes você é convencido por um bom argumento e acho isso absolutamente normal no processo político. Muitas vezes nós votamos questões que sem ter tido a oportunidade de nos aprofundarmos adequadamente. Só que agora é diferente. O voto aberto não permitirá mais negociações escondidas dos olhares da população. Não, está transparente ali. Se a pessoa votou uma determinada coisa, terá que apreciar o veto e será fiscalizado por quem de direito? Pela população. Eu tenho convicção, senador Paulo Paim, que das manifestações de junho, em que se criticou muito a políticos, os políticos, os partidos políticos, as instituições, elas refletem uma crise do modelo representativo brasileiro. Porque há efetivamente, nós temos que reconhecer isso, uma distância muito grande entre os parlamentares, entre os representantes e os representados. E ali foi dito, quando a população, mais de 100 mil, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, em algumas cidades vão às ruas, é para dizer o seguinte: nós queremos participar, nós queremos fazer política, com P maiúsculo. Nós não queremos fazer essa política tradicional, não. Nós queremos fazer a nova política, uma política diferente. Interpretar esse sentimento é importante. E é por isso que, desde o início dessa legislatura, eu luto pela aprovação do voto aberto em todas as modalidades de votação. Posição, senador Paim, que foi tomada pelo meu partido. O partido PSB se reuniu em Recife com a presença do presidente Eduardo Campos, a sua executiva nacional, e decidiu, como posição partidária, aprovar o voto aberto. E nós tínhamos companheiros respeitados que tinham propostas de emenda à Constituição que ampliavam o voto aberto, mas não o voto aberto total, e que acabaram adotando a posição partidária num gesto grande, magnânimo, e também apoiando o voto aberto em todas as modalidades de votação. E eu tenho orgulho de dizer, como líder da bancada do PSB no Senado Federal, único partido que tive na vida, senador Paulo Paim, desde 1985, desde o processo de reorganização do PSB, hoje na condição de líder desse partido, depois de ter trabalhado com o honrado senador Jamil Haddad, que era o presidente do partido à época, de dizer que todos os quatro senadores do PSB, em todas as votações, votaram a favor do voto aberto em todas as modalidades de votação. Eu bato no peito e digo isso com orgulho, que o meu partido, o PSB, unido, votou em todos os momentos pelo o voto aberto em todas as modalidades de votação, e ouço Vossa Excelência com muita alegria.
Senhor Rodrigo Hollenberg, nós já usamos todos os argumentos que a gente pudesse imaginar, mostrando a importância do voto aberto e que o voto secreto não tinha como se sustentar. Mas sabe o que eu estou lembrando agora? Quero fazer uma homenagem, eu sei que você vai concordar, para um veículo de comunicação aqui de Brasília, Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, fica aqui nos anais da Casa do Registro, ele comprou, digamos, a luta pelo fim do voto aberto. Correio Brasiliense fez inúmeras matérias, colocando a sua opinião e posição em defesa da transparência e da democracia, como outros veículos de imprensa até o fizeram, mas não tão intensamente contra como fez o Correio Brasiliense, e ainda dizia sempre que aqui em Brasília, na Câmara Distrital, já havíamos acabado totalmente com o voto secreto, como também no Rio Grande do Sul, como São Paulo, com Roraima, Paraná e, recentemente, Minas Gerais. Mas eu quero só fazer essa referência, eu lembrei aqui do papel importante do Correio Brasiliense, que eu sei que Vossa Excelência iria até falar do desenrolar do seu pronunciamento. E, por fim, eu cheguei a dizer na tribuna hoje pela tarde, quando eu abri a sessão, que o Parlamento brasileiro, quem viver, verá, será outro a partir dessa decisão. Eu considero, entendo que Vossa Excelência, o senador também, Oswaldo Sobrinho, poderá até concordar, que essa é a decisão mais importante que nós tomamos nessa legislatura em matéria de visibilidade, de combate à impunidade e fortalecendo a participação popular nas decisões do Congresso. Que ele pode até mudar de opinião, como Vossa Excelência disse muito bem, mas ele vai ter que explicar por que mudou e vai ficar sob o crivo da população. Mas o homem público é isso. O nome já diz, nós somos homens públicos. É só isso à parte, porque eu não quero ser repetitivo nos argumentos que Vossa Excelência tem usado com muita competência.
Como Vossa Excelência citou meu nome, quer dizer, se o cidadão chegar aqui no Senado da República, não tem condições de ter medo de ter pressão, ele não pode chegar aqui. Então tem que ter uma vida clara, quer dizer, tem que aguentar a pressão mesmo que está representando a sua população. Se ele não aguenta isso, ele não pode chegar ao Senado da República.
É isso, senador Oswaldo Sobrinho. E eu quero dizer, senador Paulo Paim, que quando no futuro os historiadores forem contar a história do parlamento brasileiro, dessa cena, desse período do parlamento brasileiro, certamente haverão de reconhecer o papel que o Correio Brasiliense, muito bem lembrado por Vossa Excelência, exerceu no sentido de expressar a vontade da população. Realmente, Vossa Excelência lembrou muito bem, o Correio Brasiliense teve um papel muito importante nessa, em outras também, nos avanços da democracia, como na lei da ficha limpa, mas agora, nesse momento, foi um veículo de comunicação que tomou para si a bandeira da defesa do voto aberto, expressando um sentimento não apenas da população do Distrito Federal, que é amplamente, quase amplamente favorável ao voto aberto, mas da população brasileira, porque esse é um sentimento da população brasileira. Portanto, é importante aqui registrar e parabenizar os editores do Correio Brasiliense, a direção do Correio Brasiliense, os jornalistas do Correio Brasiliense, pelo conjunto de matérias que fizeram expressando essa população. E vigilantes, hoje, inclusive, numa matéria importante, mostrando que alguns que perderam a sua tese, foram derrotados na sua tese, de que o entendimento da Constituição deixaria dúvidas. Não, o entendimento da Constituição não deixa dúvida alguma, senador Paulo Paim. E quero cumprimentar a mesa de ter promulgado hoje essas propostas de emenda à Constituição, para não pairar dúvida, porque o debate foi muito claro e eu já solicitei para ficar guardadas as notas taquigráficas desse debate, senador Paulo Paim, porque ali está explícito o que é que se estava votando, porque a Constituição é clara, o voto é aberto, a exceção é o voto secreto e ele tem que ser dito expressamente na Constituição. Portanto, tanto quando retiramos a expressão voto fechado ou escrutínio secreto se referindo à apreciação de cassação e veto presidencial, o Congresso, o Senado estava dizendo de forma clara, como já tinha dito a Câmara, que nós queremos o voto aberto nessas modalidades de votação. Mas eu digo, senador Paim, refletindo como no futuro os historiadores olharão para o parlamento brasileiro, e eu disse isso aqui e vou repetir, que hoje parece uma coisa tão absurda, imaginar que houve tempo em que as mulheres não votavam. Houve tempo em que as mulheres não votavam. Senador Oswaldo Sobrinho, houve tempo em que os analfabetos não podiam votar. E hoje, se a gente reflete sobre isso, olha para trás, mas como pode algo? Isso era manifestação de um determinado período histórico e que a sociedade brasileira, com sua evolução, virou essa página. E eu tenho convicção que no futuro os historiadores se surpreenderão de que houve um tempo que o voto no parlamento brasileiro era secreto. Não. Nós estamos no período da tecnologia, da comunicação e informação. A palavra é transparência. E foi dito aqui, o Congresso Nacional foi responsável pela ampliação da transparência nos outros poderes. Ele não poderia, depois de aprovar a lei da transparência de autoria do senador Capiberibe, da lei de acesso à informação, da comissão da verdade, que expõe a verdade e as informações públicas para qualquer cidadão, depois de ter feito isso, votar secretamente, senador Oswaldo Sobrinho. Quando nós temos o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que vota, julga televisionado ao vivo pela televisão. Por que o Poder Legislativo, que é o poder mais próximo da população, continuaria decidindo escondido no voto secreto? E a luta continua, senador Paulo Paim. A luta continua no sentido de ampliar o voto aberto para todas as modalidades de votação. E é importante registrar que nós teremos que adequar o regimento à Constituição, embora é claro que o efeito é imediato. Né? O voto aberto já está valendo a partir da promulgação, porque não existe lei equivalente à Constituição. Todas as letras. Agora, como o regimento, nesse momento, está inadequado em relação à Constituição, ele tem que ser mudado necessariamente para reproduzir o princípio constitucional. E aí é o momento, senador Paulo Paim, de que expressamente o regimento interno, já que essa matéria não é tratada diretamente na Constituição, essa não é, de instituir a eleição aberta, o voto aberto na eleição da mesa do Senado e da Câmara dos Deputados. Isso é um avanço.
Rodrigo, me permite só uma parte, sabe? É nesse prazer, ponto que o senhor está tocando, e nesse início de noite, fim de tarde, mais para a noite, em dizer que nós temos já o projeto do senador Pedro Táxi, o senador Sérgio Souza é o relator, está pronto para ser votado. No mesmo dia que aprovamos a PEC 20, que o Vassano destacou muito bem, que eu tinha apresentado, também o senador Pedro Táxi pediu a votação já do projeto de resolução, que acaba com a palavra voto secreto também no regimento interno. E o parecer já foi dado e já foi, inclusive, votado na CCJ. Está pronto também para ser apreciado no plenário. É só ter vontade política de fazer acontecer.
Olha, senador Paulo Paim, portanto, nós temos agora, em relação ao regimento e em relação a essas duas matérias, cabe imediatamente o Senado adequar o regimento. E em relação a essa outra matéria, também nós não podemos perder essa oportunidade de deixar claro que a eleição da mesa do Senado Federal, da mesa da Câmara dos Deputados, se dará pelo voto aberto. Essa é a vontade expressa da população brasileira. Esse é o caminho natural da democracia brasileira, ampliar, radicalizar no processo de transparência. Processo de transparência esse que a população quer. Portanto, eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dizer da minha alegria de ter participado. E peço só mais 5 minutos a Vossa Excelência, senhor presidente, só porque eu preciso fazer um registro aqui do trabalho, da disputa regimental que tivemos que fazer no plenário do Senado. E para registrar, senador Paulo Paim, que o regimento, e aí o regimento, ele é claro quando diz que não pode haver emenda, numa proposta de emenda à Constituição no segundo turno, que modifique o conteúdo daquela proposta de emenda à Constituição. Ora, se no primeiro turno nós estávamos trabalhando com a perspectiva de, e foi a primeira questão de ordem que eu coloquei, de que era o voto aberto, amplo, geral e restrito, não tinha sentido restringir, ou seja, era contrário ao espírito da proposição, restringir a alguns tipos de votação. Daí a minha questão de ordem, que foi negada pelo presidente Reuniá. A segunda, o regimento é claro, quando diz que não pode haver requerimento de destaque em relação à matéria que tinha sido objeto de emenda. Ora, nós tivemos as emendas do senador Aloysio Nunes, que tratavam do tema. Daí a minha ação no plenário, no sentido de, ao presidente negar a questão de ordem, que submetesse ao plenário. Porque se tivesse submetido ao plenário naquele momento, senador Paulo Paim, eu tenho a impressão que o resultado teria sido parecido com o da primeira votação, quando o senador Romero Jucá pediu verificação de quórum, e, salvo engano, o resultado foi de 32 a 29. E aí nós teríamos que votar a proposta de emenda à Constituição com voto aberto em todas as modalidades de votação. E por que eu retirei o recurso? Porque quando o presidente ficou em dúvida e ameaçou e sugeriu que iria remeter o caso para a Comissão de Constituição e Justiça, que no meu entendimento também só caberia, em função do artigo 408 do Regimento Interno, para a interpretação de matéria constitucional, que não era o caso. No caso, nós estávamos tratando de interpretação do regimento, mas iria sobrestar a matéria. E sobrestar a matéria poderia trazer prejuízos, ou seja, postergar a apreciação da matéria das mais importantes para o Brasil. Portanto, eu quero dizer o seguinte. Eu hoje estou feliz, senador Paulo. Eu estou feliz porque eu estou consciente que nós demos um passo importante no aperfeiçoamento da democracia brasileira ao aprovar o voto aberto para apreciação de cassação de parlamentares e de vetos presidenciais. Estou feliz, foi um passo adiante. Agora, eu confesso que eu saí da sessão, daquele embate da sessão, com uma ponta de frustração de não termos aprovado o voto aberto em todas as modalidades de votação. Mas foi um belo embate político, tendo que, como Vossa Excelência, a casa ganha com isso, a repercussão na opinião pública foi positiva e precisamos implementar de imediato e continuar esse debate a respeito da aprovação do voto aberto na eleição das mesas da Câmara e do Senado. E é importante registrar a repercussão que essa decisão do Senado terá nas câmaras, assembleias legislativas e câmaras de vereadores. Aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa já tinha aprovado o voto aberto. Recentemente, houve a apreciação da cassação de um parlamentar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que a votação fosse secreta. Por quê? Porque a Constituição ainda mantinha o voto secreto para cassação de parlamentar. Agora, com essa decisão do Senado Federal, ela já tem repercussão em todas as assembleias legislativas e câmaras legislativas, que terão que apreciar cassação de parlamentares pelo voto aberto. A mesma coisa em relação a vetos de governadores. Também isso com a decisão do Senado Federal, do Congresso Nacional, fica claro que essa é a determinação geral da Constituição brasileira, de que apenas, pela Constituição brasileira, apenas a indicação de autoridades é expressamente dita na Constituição que deve ser pelo voto secreto. As demais devem ser pelo voto aberto. É por isso que nós precisamos corrigir o regimento também em relação à eleição das mesas da Câmara e do Senado Federal. Fica esse registro, senador Paulo Paim, dizendo que Vossa Excelência foi um grande companheiro, tem sido um grande companheiro, e nessa luta Vossa Excelência, que foi um dos grandes, é um dos autores de propostas nesse sentido. Eu quero dizer que me sinto muito honrado de ter lutado com Vossa Excelência, ombro a ombro, lado a lado, numa causa em benefício da população brasileira. Muito obrigado, senador Oswaldo Sobrinho.